você, Rovian, está precisando de trabalho? Se sim, nós procuramos um Rovian especialista nas seguintes áreas: série clássica, audiodramas, livros e quadrinhos. Ficou interessado? Se sim, por favor, contatar Jerônimo via mensagem.
Olá, eu sou Alex Barr e esse que falou o anúncio é o John Smith.
Oi.
Antes de tudo, que o nosso anúncio de emprego era falso, caso alguém tenha achado que era de verdade. A pessoa já tava lá até mandando a mensagem pra Jerônimo.
É, então realmente...
Seria um sonho para todos nós, né? Trabalhar como Ru. Mas o mais próximo que nós temos disso, né, Jerônimo, são vagas de CDC.
Então, e por falar nisso...
Nós temos vagas para CDCs no Instagram.
Nossa, isso nem foi nem um pouco combinado, cara. Às vezes eu vou soltar esse rádio. Ok, você quer falar ou eu falo, etc.
Bem, caso me interessar no Instagram, manda mensagem por Facebook mesmo, viu?
É, aí que...
E esse anúncio foi de verdade.
É, aí o CD, que a pessoa vai fazer no Instagram? Basicamente vai postar fotos, etc, se quiser, vídeos, etc, que a gente tá precisando expandir um pouquinho a Jerônimo. Então, quem quiser ficar interessado e tiver algum tempo livre disponível, contata a gente que a gente vai ver como vai funcionar.
Sim. Mas então, ser Ruben é trabalhoso, embora esteja menos do que já foi.
É.
E Doctor Who é uma série tão intensa que acabam existindo requisitos básicos para ser Rubian e especializações também.
E nesse podcast a gente vai tratar exatamente disso. Além de ser uma espécie de what if, se Rubian fosse trabalho, e também a gente vai tratar quais são meio que as divisões do fandom Rubian, porque... Pelo amor de Deus, assim, você pode ver claramente qualquer grupo de Doctor Who um pouquinho maior, Doctor Brasil e Ariariar, que muitas vezes é tipo, você tem pessoas que encaixam exatamente nessas divisões, ou às vezes pessoas que tipo são aquela pessoa que é uma mistura de um tudo. Ou como diria a expressão muito antiga, mas muito útil, pau pra toda obra. Isso, consegui falar.
É um Ruvian geral, né? Igual o clínico geral, Ruvian geral.
Ou pau pra toda obra. Sei lá. Então, aí a gente pensou em várias divisões e a gente vai falar algumas delas nesse podcast. Deve que ainda existem várias que a gente não pensou assim. Se vocês quiserem, sei lá... Comentem, falando de algumas, assim, que dependendo da quantidade, pode até ter uma parte 2 desse podcast.
Sim, dependendo. Mas, primeiro, vamos aos requisitos básicos para ser um Ruvian.
Olha...
Esses requisitos básicos, existem poucas, mas existem algumas especializações que eles não são completamente necessários. Né? No caso dessas especializações, a gente fala que não são completamente necessárias.
Que as especializações, não, que os requisitos básicos não são totalmente necessários para as especializações?
Para algumas.
Ah.
A maioria eles são, mas para algumas não. Bem, os requisitos básicos são assistir toda a série atual.
O que? Não, hoje...
Amar Doctor Who.
Amar Doctor Who? Correto?
Curtir. Hã?
Não, é o segundo ponto que você falou foi amar o Dr. Who, né?
Isso. Curtir páginas Ruvians no Facebook.
Curtam a Jerônimo.
Não é um requisito básico. Nós gostaríamos que fosse, mas infelizmente não é. Ainda.
Nossa, não. Ainda. Tá continuando?
É, saber o que significa ser Whovian, porque
você
eu conheço pessoas que assistem Doctor Who, aí você chega lá, ah é, você é a Whovian? A pessoa, o que, que é isso?
Ah.
Então tá, né? Não é Whovian.
É.
E se considerar Whovian, porque ser Whovian é uma escolha. Se você seguir todos esses requisitos básicos e falar não, não sou Whovian, fazer o quê? Você não é Whovian.
É, faz sentido.
Então, vamos começar as nossas
especializações.
Tem mais algum requisito básico?
Ah, bem, eu colocaria pelo menos ter visto um arco da série clássica, mas, não vou colocar pra não ter polêmica.
Muita gente não viu a série clássica e mesmo assim pode ser considerado.
Não, eu tô falando do um arco pelo menos, conhecer. Um arco.
Ok.
Mas não vou considerar, porque vocês são muito legais.
É relativo. Quem sabe no futuro.
É. Então, continuando. Aí a gente...
Vamos às especializações.
Vamos lá.
Primeira especialização. Clássico.
Whovian clássico. O Whovian clássico geralmente vai ser aquele fã chato que... Não é chato... Podemos dizer um pouquinho reclamão, que toda hora vai falar. Série nova tá precisando desse elemento da clássica. Série nova tá precisando de tal coisa da clássica. Eu acho.
Exato,
que...
né?
Eu acho que eu sou um pouquinho Whovian clássico. Eu assumo que toda hora eu fico reclamando. Às vezes que doca. Que a clássica às vezes é melhor por causa que não tinha todo esse romancezinho que tem agora em Doctor Who. Mas...
Muito típico de Whovian clássico, gente.
É, realmente, é muito típico, quase... É pior que a maioria dos Whovians que adoram a série clássica usam esse argumento. E pior que eu uso um pouco esse argumento, então é...
E os Whovian clássicos normalmente são mais velhos... Não normalmente. Alguns Whovians mais velhos normalmente são Whovians clássicos. Porque são pessoas já que acompanham a série
faz mais tempo. Exceto eu, que sou uma exceção em tudo.
Você não é uma, tanto uma exceção nisso.
Não, é porque...
São as mais novas.
É que em geral... São
menos clássicos.
É, mas... É. Bem, o Whovian clássico, ele tem alguns requisitos... Mas só que, tipo, o Whovian clássico, muitas vezes, ele não assistiu a série clássica toda. Ele assistiu um arco de cada Doctor e já se considera um Whovian clássico.
Não, mas aí já é meio errado. Essa não é sua especialização. Pode vir a ser, mas não é.
É. O problema é que, hoje em dia, assistir a série clássica toda é praticamente impossível.
É difícil, mas eu conto como...
Como?
Requisito necessário para ser um...
É. Um Whovian clássico. Que é igual... Tem muitos arcos que não tem legenda em português, etc. Então, aí, do fandom brasileiro, acho que os Whovians clássicos são a minoria da minoria da minoria.
Sim, com certeza.
Do fandom...
Na Inglaterra, talvez sejam bem mais.
Ah, a Inglaterra deve ser, assim... Dos mais velhos que acompanham a série mais desde criança, deve ser a maioria. Entre
tipo
Peter
Capaldi.
É, Pedro Capaldi.
Tudo bem que agora que ele está na série atual, ele não deve ser mais tão Whovian clássico.
Ah, não, assim... Ele tá na série atual, mas só que ele tá trazendo muita coisa da clássica de volta.
Sim,
e eu assim,
isso
eu gosto...
é. Mas não é série clássica, é atual.
Ainda. Assim, daqui a pouco... Nossa senhora. Aí daí a pouco tem...
Ainda?
Não, ainda. É como. Aí, tipo, a pessoa que tem uma cabeça muito imaginativa pensa assim: é que a Terra vai cair num buraco negro ou num buraco de minhoca, que aí vai voltar a década de 60, que vai recomeçar a série clássica e na verdade vai começar com Peter Capaldi. É, uma mente imaginativa pensa isso quando eu falo que é ainda. Mas não é isso.
Que absurdo. mesmo pra Rubens.
Ué, né? Ok, eu acho que a gente... O Rubian clássico, basicamente, é esse. E bem, se você é um Rubian clássico, eu não sou... Tecnicamente eu não sou um Rubian clássico, porque eu ainda não vi toda a série clássica, apesar de que eu reclamo muito da série nova de vez em quando, não me julgue. Mas se você é um Rubian clássico, não se sinta mal, existem outros como você. Mas aí daqui a pouco vai ter grupos no Facebook.
Grupo Rubians clássicos.
É. Tá, continua.
Ai. Vamos lá. Aí, Rubian clássico, temos o Neil Rubian, que é um Rubian especialista na série atual.
Que grande.
Inquisito seriam ter visto a série, todos os episódios da série atual, várias vezes.
Várias vezes. E os que estão por vir ainda, né?
E os que estão por vir. E essa, tipo, esse tipo de pessoa que sabe coisas tipo... Ah, de que em que planeta nasceu a filha do doutor?
Cara, eu não lembro.
Eu fui num evento Rubian que perguntaram isso de uma menina que sabia. Então, Neil Rubian.
Meu problema é que eu... Muitas vezes eu tenho uma coisa que eu, às vezes, eu não consigo reassistir. Eu tenho esse problema que eu não consigo reler livros, exceto os que eu gosto muito, eu não consigo reler. Assim, aí, muitas vezes, de vez em quando, eu vou lá, assisto meus episódios favoritos. The End of Time, mandou um abraço, que aí eu choro tudo de novo, mas ok.
Ah, eu tô reassistindo um monte de episódios da New Who, atualmente, né, que eu fiquei... Triste que a oitava temporada não foi tão boa quanto o resto.
Pô,
mas isso é minha opinião, viu, gente? Tenham suas próprias opiniões sobre a oitava temporada.
Mas o Neil Hoover, existe meio que uma subdivisão entre os que pularam o Eccleston e os que não pularam o Eccleston.
Os que pularam o Eccleston são posers.
Não, o negócio é que tem gente pra caralho que pulou o Eccleston. Eclésio, desculpa a palavra.
Infelizmente mas... tem.
É sério, assim, a maioria das pessoas não comenta que pulou, mas... É igual, tinha uma amiga minha, Ruby, que aí eu tava tentando apresentar uma outra amiga minha, a Dr. Who. Aí, tipo, pô, eu tenho que espalhar a palavra, né, gente? Tem que espalhar a palavra. Uhum. Tem que espalhar a palavra do doutor. Ok, isso foi um pouquinho herege, mas ok. Aí... essa minha amiga, que também é fã, quer dizer, não é mais fã de Doctor Who, porque eu digo com a pau de longa história,
aquela que era CDC?
Não, é outra. Louca história, depois eu ficou. Essa amiga minha falou pra essa outra amiga minha pra pular direto pra sétima temporada.
Que isso, nossa!
Não,
que
pular uma parte da Eddie Smith. Assim, e pra mim a melhor temporada da Aerosmith foi a quinta e a segunda parte da sétima. Pular uma parte da Aerosmith, pular o décimo. Olha, gente, pular o décimo. Vocês têm ideia do que é pular o décimo? É pular o décimo.
Nossa, pular o décimo.
Não, pior que eu já vi gente que pula o décimo. Tem gente assim que pula.
A minha mãe ia ficar extremamente ofendida. Não vou deixar ela ouvir esse podcast.
Todos ficam ofendidos quando se trata de pular o décimo. Porque...
Com direito. Deviam ficar assim com pular o nono também, mas... ficando com pular o décimo já não tá tão ruim.
Não, o negócio é pular o nono. Eu não entendo.
É só uma temporada. É uma temporada meio fraca, assim, de peito especial e tal. Embora algumas pessoas amem demais.
Eu amo muito aquele The Doctor Dances e... Esse episódio é um dos meus favoritos, mas acontece o seguinte, muita gente...
Meu episódio favorito do nono é The Parting of Ways, me julguem, fiquei feliz quando ele regenerou.
Tá, aí, eu basicamente, o nono, dá pra entender porque que a pessoa pula, efeitos especiais, assim... A narrativa...
Mas não vale a pena pular, sério, não.
Não vale. Mas só que a narrativa, eles ainda estavam aprendendo como lidar com o Doctor Who para um novo público. Então ainda eles estavam... Eles estavam aquela coisa muito nebulosa da clássica ainda. Então aí fica meio... Aí fica meio dividido. Porque aí dá para entender porque aí a pessoa pula o nono. Mas só que se você pulou o nono, pare agora de ouvir. Vai ver o nono. Faz uma maratona, tá?
É, primeiro você vê o nono, depois você começa a se chamar de Rubiano de novo, ok?
Ok, não vamos julgar, não. Não vamos julgar, existem motivos. Mas tem muita gente que pula o nono, não é nem por escolha. Tem gente que pula o nono por recomendação de amigos. Então, tipo, aí...
Não, mas... Ah, é, não pode fazer isso, que horror. É feio.
É feio, muito feio. Errado. Muito errado. Mas não pula em nono, aí pular o décimo não tem justificativa. Não tem.
Nenhum.
Ok, aí fala... Efeitos. Nossa, cara, essa... Efeitos é a coisa mais... É, efeito... Quem fala de efeitos, assim, na série, é as mesmas pessoas que falam. Jogo só é bom por causa dos gráficos. Quem é gamer vai entender essa minha fala e vai ficar muito, muito puto com quem fala isso. Eu, graças a Deus, reconheço que um jogo não é bom só por causa dos gráficos. Ok, eu...
Ok, João Pedro, para de falar palavrão. Tudo bem que tá, todo mundo fala palavrão, mas... Não no podcast, vai.
Que palavrão agora? Mas... Ah, tá, entendi a piada. Nossa, eu sou meio lerda às vezes, gente. Mas, continuando.
É... Vamos para o próximo tipo de Rubio. BTS, Rubio. BTS, pra quem não sabe, é Behind the Scenes. Aqui é o Rubio que sabe tudo sobre a vida de todos os atores da série clássica, da série nova, pelo menos, né? A série clássica não precisa saber tanto.
É aquela pessoa que, assim, assistiu todo o Confidential, assim, sabe? O Confidential, que até hoje não tive paciência pra parar pra assistir. Uhum. Um dia eu vou ter.
Nem eu.
Aquela pessoa que assistiu Doctor Who Extra, apesar de que eu tive paciência pra assistir Doctor Who Extra. É aquela pessoa...
Eu assisti.
É aquela pessoa que fica, fica o dia inteiro pesquisando sobre a vida dos atores. É esse tipo de pessoa. É o... Behind the
Scenes. Ah, eu já fiz isso um dia.
É, quando a gente foi fazer...
É divertido também.
É, quando a gente foi fazer aquele podcast do 4...
É aquela pessoa que foi na estreia da Cinderela só pra ver a namorada do Matt Smith e o namorado da Clara.
É. Nossa, tem gente que será que...
Na estreia, hein?
Na estreia.
Porque isso eu fiz também, só que não na estreia. Farei ainda.
Ó, uma coisa eu tenho certeza, que eu vou, na estreia, eu vou assistir Exterminador Futuro Gênesis.
Ah, eu também, quer dizer, na estreia...
Não importa se o filme for ruim.
Um dia depois.
Não importa se o filme for horrível.
Eu? Não. O filme vai ser maravilhoso.
Tá. Isso daí é discussão pra... Mas... Aí
é por causa do Matt Smith, né? Ai. Então.
Porque, nesse podcast, a gente vai ficar... Podemos dizer, a gente vai fugir muito do tema de vez em quando. Então, não reparem, por causa que esse é um tema muito estranho, gente. Ok, gente?
Tem um tema que meio que já foge dos temas.
É por causa que a gente tava... Eu tenho que assumir isso. A gente tava sem tema pra fazer, então... A gente resolveu...
Não.
Não, eu assumo, tá? Tem que ser honesto com os curtidores.
Ah, a gente tava sem tema, mas agora a gente já tem, contando com esse, né? 1, 2, 3, 4,
a gente tem tema pelos próximos 3 meses.
8 temas, viu? Então...
A gente tem tema
pra... Isso que dá ficar sem tema.
É, a gente tem tema pelos próximos 4 meses, na verdade. Ou seja, vocês não vão ficar sem podcast, é por causa que a gente, tipo, não sai nenhuma informação, etc. Tá, continuando. Aí, o Behind the Scenes Ruvian, muitas vezes é aquele Ruvian que... É aquele Ruvian que fornece informação pra todo mundo. É aquele Ruvian que espalha a palavra entre a comunidade Ruvian. Grande maioria...
Sim. Tipo, foi esse cara que contou que a atriz que faz a filha do Doctor, é filha do quinto Doctor e é mulher do Vance.
Não, calma, sim. Calma, vamos...
Não fala de novo lá que vai... deixar a pessoa confusa, porque você já fez isso num podcast passado, já tá ficando repetitivo.
Nossa, duas vezes repetitivo, tá ok, né?
Porque não foi só você, foi todo mundo aí, né? Começando pelos BTS Rovians.
Mas só que eu adicionei uma informação. Eu adicionei a informação de que a filha do quinto Doctor era amiga da filha do sexto. Pô, adicionei uma informação.
Isso foi, pelo menos.
Tá vendo? Eu agreguei ao conhecimento das pessoas. Eu podia ter... Ok.
Continuando. Aí tem os Rubians dos audiodramas.
O Rubian
assistiu...
Assistiu o audiodrama?
Muito... ouviu, né? Eu só assisti o podcast, não me julgue por isso.
Não, eu tava querendo te corrigir, mas só que eu fiquei me segurando. Eu fiquei me segurando pra não ser...
Que ouviu muitos, se não todos, porque eu acho que todos é quase impossível. Muitos audiodramas.
Fred Pavão da WR.
Exato.
Sei lá, ele é o único.
Eu imagino.
Não, assim, ele comenta nos podcasts da DWR que ele já comentou de vários audiodramas, etc, etc. Mas só que o negócio é que, tipo, eu já vi pouquíssimos Rubians que, assim, gostam dos audiodramas. Assim, não é que
acho que no Brasil ninguém mesmo, né? Você mesmo falou o motivo no último podcast.
É. Assim, primeiro, aqui é difícil de arrumar onde baixar. Assim, tá sendo divulgado, tá. Mas só que, aí, não vai ser todo mundo que vai ter um inglês que tem capacidade de consegue, assim, ouvir e entender a história sem uma legenda. Porque, assim, porque os audiodramas têm 2 horas, assim, cada um. Aí imagina, você pegar a transcrição e traduzir tudo. Demora um tempo. Aí é por isso. Mas só que aí, esse Rubian, acontece o seguinte, ele é um Rubian que muito, ele também, igual ao BTS Rubian, agrega muito ao conhecimento da nação Rubian brasileira e da nação Rubian em geral, por causa que ele fala muito de coisa não canon também. Não canon é o tipo de Rubian que a gente vai tratar daqui a
pouco. É outra especialização.
É. Que... o Rubian de audiodrama, ele é muito... Às vezes ele é o nicho do nicho do nicho do nicho, por causa que...
Aqui no Brasil é.
É.
Na Inglaterra eu imagino que também seja, mas sei lá, pros Estados Unidos, talvez mais pra Europa, sei lá, na Europa, fora da do Reino Unido, não faço ideia como é ser Rubian.
É. Mas, resumidamente, Rubian de audiodrama é muito difícil encontrar o fandom brasileiro, muito difícil. Vai ter vários, um ou dois, mas vai ter pouquíssimos, vai ter tipo... E tem muitos que ouviram, assim, alguns que ouviram vários, assim. Se você perguntar coisas de certo audiodrama específico, esse Rubian vai saber. Assim, que tem um assim, a gente tem que fazer tão bochecha sobre isso, que é a história da Big Finish. Esse Rubian não sabe as coisas da Big Finish. Ele é aqui da BBV. Caro.
Ok, deixa pro um podcast pra daqui a 4 meses.
Vocês vão ter que esperar um pouco, pra resumir. Ok, então continuando.
Peraí, já, daqui a 4 meses já começa a série.
Ou seja, então daqui a 5 meses. É, daqui a...
Pra 5 meses nada, pra... Ah. 7 meses, 6.
Nossa senhora, gente. Vocês não vão saber, assim, pelo menos.
Vocês não vão nem lembrar que a gente falou sobre isso.
É, pra resumir, talvez seja no ano que vem, ano das Olimpíadas. Ai, peraí.
Nossa. Tá.
Continuando.
Aí nós temos o Rubian Leitor. que leu todos os livros traduzidos para o português, e há mais, no mínimo, um que não foi traduzido para o português.
Ai, meu computador resolveu travar, mas só que o Skype continua rodando. Ótimo.
Ótimo.
Vamos continuar assim? Espero que destrave daqui a pouco. Bom, pode continuar falando. Isso, destravou. Pode continuar falando.
Ok. Eu me considero uma jovem leitora. É, acho que sim.
Gente, é por causa que eu e ela, a gente tem um acordo mútuo sobre spoilers. Ela leu dois doutores das histórias que eu não li ainda por falta de oportunidade, porque eu li, deixei muitos livros acumulados. E ela não terminou de assistir How I Met Your Mother, que é nós dois gostamos da série.
Eu falo isso pro público, que imagina a quantidade de spoiler do final de How I Met Your Mother que vai ter nos comentários desse podcast.
Uai, aí não vai ser eu que tô dando spoiler.
Ai, que raiva!
Aí a gente tem um acordo que é mútuo ou recíproco, no bom e no mal.
Gente, coloca aí spoiler de 12 doutores, 12 histórias nos comentários desse podcast, por favor.
Não coloquem. Senão... Tá, então tá bom, então também coloca.
Com isso, ou não coloquem nem de How I Met Your Mother, nem de Dois Doutores das Histórias, ok?
Ok, aí esse acordo. Ela não fala dos Doutores das Histórias pra mim, e eu não falo sobre o final de How I Met Your Mother pra ela. Aí tipo, a gente fica nessa coisa assim. Como diria o Azaghal Ciampella, não lembro. O spoiler é mais poderoso que a espada.
É verdade.
Ué, no mundo de hoje? pra resumir, é isso. Continuando, aí os Ruvians leitores... O problema é que aqui no Brasil tem muito Ruvian leitor, mas só que, tipo, são pouquíssimos. Se a gente for comparar com a quantidade de livros que tem, a gente só tem, ó, Mortais da Alimentação, Duas Outras Histórias e Shada. Traduzido.
Não, você esqueceu de Quando Cair o Verão.
Não, esqueci. Eu li o Quando Cair o Verão, só que eu esqueci. Tá, são 4 livros traduzidos.
Isso, ainda, porque vai ter mais, né?
Vai ter mais 2 esse ano, eu acho.
Isso, só que esse ano 2.
É.
Espero que mais que 2, né?
Assim, que anunciaram. Tá, são 4. Gente, se vocês forem até brasileiro que eles vendem. Jesus. Que eles vendem livros americanos assim pro Kindle, ou eles são física mesmo. Você vai ver, assim, se você pesquisar Doctor Who na seção de livros, na primeira página já vai ter uns 20. Só na primeira página.
Na cultura, livraria cultura, tem 70 e poucos livros de Doctor Who.
Uhum. Ou seja, tem muitos livros ainda a serem traduzidos, causa que começou muito recentemente. Nossa, eu tenho até uma história com o meu Shada. Depois eu conto. Mas aí, o Shada foi o primeiro, foi em 2013 ou 2014?
Foi 2013.
É. Eu acho que acompanhei o sucesso.
Peraí, não, foi 2014 mesmo.
É. Mas foi início de 2014, disso eu tenho certeza. Que lançaram. Eu comprei na pré-venda, eu tenho uma raiva da Saraiva até hoje por ter comprado na pré-venda. Aí, pra resumir, o Shada começou aí, veio as editoras querendo, assim, 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 mas só que ainda são muito poucos livros. Então, o Ruvian leitor, aqui no Brasil existem muitos, são Ruvians leitores, mas assim, não são Ruvian leitores leitores, de fato. Por causa que muitas vezes tem muita gente também, porque, pô... muitas vezes o livro importado ele sai caro. Tem isso também. Ricardo Barnes,
por isso que eu falo que tem que ler pelo menos um livro em inglês. Ou em português de Portugal, que também tem seriedade. Só que não, por quê?
Ah, não! Eu contei.
Os livros de português em Portugal são tipo. É uma coleção que eu tô dando.
Então, continua o podcast, mas que o meu Skype acabou de cair, a gente acabou de retomar a ligação, mas só que vocês não vão perceber o tempo de espaço por causa da mágica da edição. Continuando, pode continuar da parte onde você parou.
Ah, então, são 12 livros de Portugal, de Doctor Who, que são como dos doutores das histórias, só que cada doutor tem seu livro e as histórias são um pouco maiores. Eu não li eles, eu só sei que eles existem.
E eu esqueci de comentar que não tem só 4 livros de Doctor Who traduzidos aqui no Brasil, não.
Ah, é, né? Não, mas... Tem 5. Tem o outro, né? Que ninguém conta.
O... É que foi publicado lá na década de 60 ou 70.
80? Que é isso?
Não, eu não lembro, assim. É tão antigo que eu não lembro. Acontece o seguinte, gente.
Não vende mais, né? Você não, não vai conseguir achar.
Talvez você...
Quer dizer... Talvez depende você tenha uma... de onde for.
Se você tiver uma sorte, você vai...
Se for num sebo lá...
É. Mas só que tem um EPUB por aí, eu não sei se... Só dá uma pesquisada se você consegue achar que o livro é uma história do primeiro doutor. Pra vocês terem uma ideia, é muito antiga. E é uma história, assim, acho que é adaptando um dos primeiros arcos do do primeiro doutor. E, tipo, mas só que ninguém lembra disso por causa que, tipo... O Doctor Who explodiu no Brasil por causa desse livro.
É
basicamente isso.
Imagina que falta de acho que é livre.
Eu vou cortar esse espaço de tempo que deu de silêncio entre nós dois agora, tá? Tá, aí continuando. Acho que a gente já acabou com o Ruvian Leitor, correto?
Aham.
Uhum. E, bem, continuando. O Ruvian... agora, qual que é o próximo tipo de Ruvian?
Comic Ruvian. Ou seja, Ruvian de HQ.
Não!
Ha. Vai que alguém não sabe nada de inglês.
Não, eu sei, só que eu tinha que dizer errado de qualquer jeito. Ha. Ah, tá, continuando. O Comic Ruvian, ele é aquele, apesar, aqui no Brasil não tem nenhum quadrinho publicado, então você não vai encontrar, praticamente.
É.
O Comic Ruvian, ele é uns quadrinhos, como o próprio nome já diz, apesar de que tem muitas traduções não oficiais, bem fácil de achar pra Coringa Fire.
Tem que ter lido bastante quadrinho, né?
É. Tem várias traduções. Mas e aí? Os quadros. Aí, em geral, esse tipo de Ruvian é bem. Como a gente pode dizer? Ele é um pouco. Como a maioria desse tipo de Ruvian no universo expandido.
Um pouco o quê?
Um pouco do nicho. Esse nicho. Que é muito mais específico.
É, e aí ele é muito específico, realmente. Esse top, essa especialização. Meio difícil de achar no Brasil. Acho que não tem ninguém. No máximo dá pra considerar um pouco John Smith, assim, mas sei lá. Quantos quadrinhos você já leu? De Doctor Who?
Eu li toda a coleção do que lançaram em comemoração dos 50 anos. Foi 12. Assim como 12 doutores de 12 histórias tiveram 12 quadrinhos. Na verdade, foram duas causas que teve 11 só de um doutor, aí o 12º junta do primeiro ao 11º doutor, aí faz uma maracutaia lá e tem uma treta muito louca, vocês deviam ler, tem traduzido aí no Coringa Files. Tá, continuando. Bem, é basicamente
então...
isso. Não tem muito o que comentar sobre esse...
Pessoas... Um podcast, esse podcast tá ficando grande demais.
Muito longo.
E também o Skype resolveu cair, aí a gente teve que tomar assim. Então a gente resolveu dividir ele em duas partes, só que tem um problema que no próximo podcast vai ser especial Dia das Mães. A gente já tem uma coisa combinada, não vou contar o que que é, mas já tem...
Só
uma...
digo que vai ser incrível.
E muito engraçado. A gente já tem uma coisa combinada, então simplesmente... Não dá pra gente assistir nada. Então, aí, essa foi a primeira parte. Aí, depois do podcast do Dia das Mães, vai ter mais uma parte. Que vai ter, ainda vai ter mais, podcast desse tema, assim, se Ruvian fosse um trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, por causa que esse podcast especialmente deu um trabalho, por causa que... Especialmente por causa...
Ficava caindo o Skype.
Especialmente por causa disso, assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o podcast, assinem no iTunes, assinem no Podomatic. E eu tenho que explicar só uma coisa antes, antes de desligar, etc, que... Por que que a gente meio que abandonou o SoundCloud? Primeiro, o SoundCloud, ele oferece 3 horas só pra você postar coisas de áudio, etc, nele. Mas só que, tipo, são só 3 horas. E eu tava quase acabando, assim. Ia dar só pra postar o outro podcast, o passado, foi o 5º podcast. E esse podcast agora, então. Aí, tipo, ia ter que começar a deletar os antigos. Aí a gente pensou que... Melhor não, aí você fala, ah, mas tem plano. Um dos planos que é mais baratinho, que é 8 dólares, dá aí uns 24 reais.
É de muito pouco tempo.
É, 6 horas só vai dobrar, não vai? Vai assim, que o podcast a gente não quer acabar com ele. Então, 6 horas não ia adiantar pra gente. E o ilimitado, que é 15 dólares, 15 dólares parece pouco, mas sai muito caro na cotação atual. Tá saindo quase 50 uhum. reais. Então... Aí, por isso que a gente abandonou o SoundCloud, mas se você não ouve pelo iTunes, que é a grande maioria dos nossos ouvintes, não ouve pelo iTunes e prefere ouvir pelo seu próprio navegador.
A grande maioria dos nossos ouvintes ouve pelo iTunes.
É.
Mas enfim, vai. Se você não ouve pelo iTunes...
Se você não ouve pelo iTunes, gosta de ouvir pelo navegador, etc., a gente, no link a gente tá postando o Podomatic, que é... É basicamente a mesma coisa, você vai ter que apertar o play e não vai mudar nada praticamente pra você. Vai ser um site diferente.
É, você aperta o play e depois você tem que apertar o play de novo, só isso.
É, não vai ser, vai ter diferença nenhuma pra você. Então, espero que vocês entendam isso. Assim, então, é basicamente isso. Até o próximo, muito engraçado, vai ser o próximo podcast.
Até o próximo podcast, tomara que seja tão engraçado quanto o João Pedro está falando.
E vai ser, vocês podem ter certeza.